Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço um filho, falo por rosto. Ai, milho vermelho, trago do corpo, palco da mão.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 56 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Amanhã, dia 6 de agosto, passam 75 anos sobre o lançamento da primeira bomba nuclear sobre Hiroshima em 1945. 3 dias depois, a 9 de agosto de 1945, seria lançada uma segunda bomba sobre Nagasaki. Estima-se que nas duas cidades tenham morrido entre 130 a 250 mil pessoas. E essas bombas, como todos sabemos, levaram à rendição do Japão e colocaram um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, ainda hoje nos perguntamos se elas foram moralmente justificadas. E antes de entrarmos em mais detalhes sobre os bombardeamentos e sobre as bombas nucleares, Rui, eu gostava de começar por aqui. Essas bombas foram moralmente justificadas?
Eu creio que, de certa maneira, sim, foram moralmente justificadas. Acho que a decisão de Truman, quando o presidente Truman dos Estados Unidos, quando é examinada no contexto, no devido contexto, percebe-se que foi uma decisão difícil, mas que foi uma decisão justificada e, portanto, moralmente justificada. Durante muito tempo...
E até com intenções humanistas, não é?
Enfim, sim.
Humanistas no sentido
humanistas
de poupar baixas,
no sentido,
né?
Daquela opção entre morrer umas centenas de milhares ou morrer uns milhões, quer dizer,
certo.
Opção difícil sempre numa guerra. Mas durante muito tempo houve dúvidas, porque durante a Guerra Fria, desde 1948, digamos assim, a propaganda da União Soviética criou um novo contexto, um contexto falso, um contexto imaginário, para os bombardeamentos atómicos no Japão em 1945. E esse contexto era já o contexto da Guerra Fria. Portanto, os soviéticos começaram a dizer que a guerra já estava ganha em 1945, o Japão ia render-se, sem mais problemas, em agosto, e Truman teria resolvido usar a bomba atómica não para pressionar o Japão a render-se, mas para intimidar a União Soviética. Isto é, seria uma demonstração de força contra a União Soviética. Portanto, neste contexto, a bomba teria sido um ato desnecessário militarmente e provaria as intenções hostis dos Estados Unidos já em 1945, contra aquele que na altura era o seu aliado, a União Soviética, na guerra contra o Japão. E muitas pessoas, muita gente, eu ouvi ainda, tu talvez já não tenhas ouvido, mas eu ainda ouvi durante décadas, muita gente engoliu esta falsificação, esta história fabricada pela propaganda comunista, e repetia isso, isto é, dizendo que teria sido um bombardeamento completamente inútil, injustificado e, portanto, imoral.
Que o Japão
apenas
se ia render.
Exatamente, estava na véspera, toda a gente sabia que estava na véspera de se render,
certo.
E teria sido usado apenas para intimidar a União Soviética. Ora bem, isso é mentira. O contexto do uso da bomba não é o da Guerra Fria. O contexto do uso da bomba é ainda o da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1945, a guerra não estava ganha e o Japão não ia render-se. Esse é que é o verdadeiro contexto da guerra, do uso da bomba. O uso da bomba atómica segue-se aproximadamente à Batalha de Okinawa. Esse é que é o verdadeiro contexto. Okinawa é uma ilha do arquipélago japonês e, portanto, terá sido, podemos dizer que foi o primeiro território japonês a ser conquistado pelos americanos militarmente.
Ou seja, já tinham sido conquistadas outras ilhas, mas que ainda
esta,
não
esta
pertenciam
faz
ao
parte
Japão.
Mesmo, esta faz mesmo parte do arquipélago, já. Tem cerca de 1.200 km², fica a 640 km da ilha principal do Japão e na altura, em abril, quando foi a Batalha de Okinawa, quando começou a Batalha de Okinawa, tinha cerca de 300 mil habitantes e uma força militar japonesa de cerca de 100 mil homens que estavam a defender Okinawa, a ilha. Ora bem, os americanos atacaram esta ilha com quase 200 mil homens, portanto, o dobro dos defensores. Mesmo assim...
200 mil homens e o controle total, tanto dos mares
do mar,
como
dos
ares, não é? Que é o que faz toda a diferença, não é?
Tudo, quer dizer, 200 mil homens, portanto, superioridade de um para dois com o controle do mar e do ar. Portanto, isto deveria representar uma batalha que se deveria ter acabado em 2 ou 3 dias.
Uhum.
Na Europa teria acabado em 2 ou 3 dias. Isto é, a desproporção de forças era tal que não...
Os resistentes...
Aqueles que estavam os defensores da ilha deveriam imediatamente perceber que não valia a pena continuar. Ora bem, a batalha durou de 1 de abril a 22 de junho de 1945. Reparem, 2 meses para conquistar 1000 km². Mesmo com uma vantagem americana de 2-1 e com o domínio do ar e do mar. Quase 3 meses.
Sim.
Portanto, a batalha foi tremenda. Quer dizer, a armada americana sofreu 1500 ataques de kamikaze que danificaram 386 navios.
Uhum.
Os americanos ainda perderam 700 aviões, 221 tanques, 12 navios. Tiveram ainda 20 mil mortos. 20 mil mortos. Os japoneses combateram todos, isto é, não só o exército japonês, mas uma grande parte da população civil combateu. No fim, os americanos tiveram de enfrentar unidades militares compostas de miúdos das escolas, miúdos de 14, 15 anos, que foram usados como bombistas suicidas. É uma batalha terrível. É a única batalha da Segunda Guerra Mundial em que morreu um general americano. Isto dá a ideia da ferocidade dos combates e da maneira como os dois exércitos estavam envolvidos em determinada altura. A partir de maio...
E que general era esse?
O general Buckner, enfim...
Que era comandante
que era o que comandava as tropas americanas em Okinawa e morreu devido precisamente ao engalfinhamento das tropas. O general acabou por ser também atingido. A partir de maio, a batalha continuou debaixo de uma monção. Isto é bom não esquecer o clima daquelas terras. Portanto, com chuvas torrenciais e tudo transformado em lama. Portanto, um terror. Agora, reparem, mas o ponto aqui é o mais importante. Reparem nos mortos militares japoneses. Quer dizer, reparem nos mortos. O exército japonês teve 95 mil mortos em 100 mil, quer dizer...
Pois,
isto é, os americanos venceram, mas tiveram de matar quase todos os soldados japoneses. Não há rendições, quer dizer, as rendições que há é os feridos, é aqueles que estão inconscientes,
já nem se conseguem
etc.
matar.
E metade a um quarto da população civil também morreu. 150 mil pessoas dos civis também morreram nesta batalha.
Isto, e claro, isto porque os soldados japoneses já não conseguiam combater, preferiam suicidar-se, de acordo com os códigos de honra.
Todos os oficiais superiores, aliás, menos um, todos os oficiais superiores cometeram seppuku, isto é aquilo que nós chamamos harakiri, isto é, suicidaram-se ritualmente da maneira mais dolorosa possível. Portanto, isto deu...
Penso que aquele que não cometeu seppuku foi porque os outros
deram para se render, para ele ficar como testemunho daquilo que eles tinham feito ali. E o exército americano não sofreu apenas mortos e feridos. De facto, nunca tinha havido tantos casos diagnosticados de stress de combate e de stress pós-traumático como na campanha de Okinawa. Em grande medida porque as tropas americanas tiveram de se comportar de uma maneira muito violenta contra os civis. Isto é, os civis tiveram de começar a tratar os civis como elementos hostis e o exército americano não estava preparado para isso. Isto é, vamos pôr as coisas mesmo brutalmente, isto é, para disparar contra mulheres e crianças, mas neste caso estava a disparar contra inimigos, porque podia ser atacado por essas mulheres e para crianças. Portanto, foi uma coisa absolutamente terrível. Isto foi um enorme choque para os estrategas americanos, porque foram levados a extrapolar, a fazer uma extrapolação. Isto é, se uma pequena ilha de 1200 km² com 300 mil habitantes e uma força militar de 100 mil homens lhes custou a eles, com o dobro da força militar, 20 mil mortos e aos japoneses mais 250 mil mortos entre militares e civis, o que é que custaria a conquista do Japão? Isto é, seria um verdeiro... apocalipse. E
a
não havia
de forma convencional.
Exato. E não haveria qualquer perspectiva de rendição japonesa. Os japoneses tinham sido desafiados a render-se a 26 de julho de 1945, a famosa declaração de Potsdam, e a 28 o Japão recusou imediatamente qualquer rendição e, pelo contrário, o exército japonês lançou uma campanha entre a população civil a pedir a morte honrosa de 100 milhões de pessoas. Isto é, toda a população japonesa deveria preparar-se para enfrentar um desembarque dos inimigos e estar pronta para morrer, para defender as ilhas japonesas. Portanto, os cálculos do exército americano tornaram-se apocalípticos. Eles estavam à espera... Isto é, os cálculos mais modestos era que o exército americano, num desembarque convencional para uma conquista militar do Japão, o exército americano tivesse entre 800 mil e 1 milhão de mortos, e previa-se que os japoneses, entre os militares e civis, tivessem 5 a 10 milhões de mortos.
Certo.
Isto num desembarque estava previsto para para novembro de 1945. Só para dar aqui um exemplo, uma história curiosa. Na previsão de baixas desta magnitude, o exército americano mandou produzir as medalhas que são dadas aos mortos postumamente e aos feridos, que são os Purple Hearts. Uhum. E produziu 500 mil Purple Hearts para a invasão do Japão. Produziu tantos que ainda hoje está a usar estes Purple Hearts. Isto é, nas guerras da Coreia, do Vietnã, do Iraque, continua a usar os Purple Hearts que foram produzidos para a invasão do Japão. Havia uma alternativa à invasão, que era o bloqueio do Japão. Isto é, era bloquear o Japão, isolar o Japão e bombardear maciçamente o Japão com bombas convencionais. Esperar que a ilha fosse reduzida pela fome. Mas isso teria levado a guerra a durar pelo menos mais 4, 5 anos, era o que eles esperavam que os japoneses aguentassem, e provavelmente teria provocado a morte de milhões de japoneses, quer dizer, de uma grande parte da população do Japão. Portanto, isto fazia parte, obviamente, da estratégia japonesa. A estratégia japonesa era tornar a conquista do Japão tão difícil que os aliados, os americanos, hesitassem e preferissem negociar com o Japão e não impor a rendição condicional, e os japoneses em 1945 ainda tinham meios para resistir, para defender o Japão. Tinham um exército de 4 milhões de homens no Japão, tinham 12 mil aviões que estavam previstos para ataques kamikaze. Portanto, para Truman a escolha era clara: ou avançava a conquista militar do Japão através do desembarque de um exército e esperava com milhões de mortos, isto é, certo, com 1 milhão de mortos, com 1 milhão de americanos mortos e com mais milhões de japoneses a morrer, ou começava um bloqueio matando milhões de japoneses sob bombardeamentos maciços e à fome durante 4 ou 5 anos.
E a guerra prolongava-se durante...
Ou então experimentava usar uma arma nova num lugar preciso para dar argumentos às facções do governo japonês que preferiam render-se, e foi esta a última opção. Isto é, foi esta a opção. Foi a opção, usou-se 2 bombas atómicas e a 15 de agosto o Japão rendeu-se invocando precisamente as bombas atómicas. Portanto, é muito fácil, 75 anos depois, nos nossos sofás, condenar o presidente Truman. Sem dúvida que Hiroshima e Nagasaki foram actos de guerra terríveis, mas às vezes na guerra é necessário fazer este tipo de escolhas. Podemos dizer, de alguma maneira, que os habitantes de Hiroshima e de Nagasaki morreram para que milhões de japoneses e de americanos pudessem viver. Aliás, que a ideia era poupar gente, nota-se também nisto, isto é, o presidente Truman também vetou uma outra opção, que era a de usar armas químicas contra o exército japonês. Ele proibiu isso, disse que isso estava fora de questão, e também usar a bomba atómica, dar um uso tático à bomba atómica, isto é, a bomba atómica foi usada estrategicamente, portanto foram bombardeadas 2 cidades para impressionar, certo, as autoridades japonesas. E havia também quem achasse que eles deviam ter 15 bombas atómicas e depois usá-las contra o exército, com concentrações militares japonesas.
Certo.
E o presidente também achou que isso era... que não era, digamos, que vetou isso, também, certo, vetou isso, portanto, usou estrategicamente, portanto, usou a primeira, esperaram o resultado, o governo japonês ainda, depois da primeira bomba, ainda pensou, bem, os americanos não devem ter mais do que 1 ou 2, então vamos aguentar os bombardeamentos atómicos, e só à segunda bomba é que o imperador conseguiu, perante uma revolta militar, perante a oposição do governo, impor a aceitação da rendição, sim, incondicional, que era isso que os americanos pediam.
Olha, e porquê que os alvos foram Hiroshima e Nagasaki e não outras cidades japonesas? Ou maiores ou mais pequenas? Porque, bem, porquê aquelas duas?
Vamos dizer, as outras cidades japonesas estavam a ser sujeitas a bombardeamentos convencionais. Estavam a ser destruídas e, aliás, morreu mais gente noutras cidades japonesas do que morreu em Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima acho que foi escolhida por ser uma cidade grande e ter condições, devido a estar rodeada de montanhas, para o efeito da explosão, porque era uma explosão no ar. A bomba atómica explodia no ar para ser aumentado, para a explosão, portanto, para o efeito impacto da explosão ser maior. Nagasaki era por ser um porto e um centro de construção e reparações navais, mas sobretudo foram escolhidas para não serem outras cidades escolhidas. E na lista das cidades a bombardear estava, por exemplo, Kyoto, que era a antiga capital imperial, e os próprios governo americano, isto é, elementos do próprio governo americano acharam que seria um crime bombardear Kyoto. Crime
seria,
património, de património, isto é, contra o património. E, portanto, Hiroshima e Nagasaki, por estarem na lista de alvos de bombardeamentos atómicos, tiveram uma outra característica, é que nunca foram alvos de bombardeamentos convencionais. Portanto, quando chegaram a agosto de 1945, estavam intactas e, portanto, sofreram toda a destruição de uma só vez. Houve quem também no governo americano tivesse proposto uma demonstração técnica, por exemplo, uma ilha desabitada, fazer lá uma demonstração atómica, mas eles julgaram que o governo japonês iria ignorar isso, iria dizer que isso nunca tinha acontecido.
Como, aliás, tu referiste, ignorou a primeira bomba, não é?
Ignorou a primeira... aliás, Nagasaki aconteceu precisamente porque Hiroshima não foi, enfim, não os convenceu, o que levou à segunda demonstração. Portanto, o Japão estava longe de se render, e não houve da parte do governo americano de Truman nenhum gosto em usar a bomba atómica.
Certo, porque houve guerras.
Houve guerras a seguir, por exemplo,
e onde a bomba atómica acabou por nunca mais voltar a ser utilizada.
Houve a Guerra da Coreia, de que já aqui falámos há umas semanas atrás, 1950, 5 anos depois, e durante a Guerra da Coreia, há um momento, no fim do ano 1950, quando se dá a ofensiva chinesa, portanto a Guerra da Coreia começa com um ataque norte-coreano à Coreia do Sul, as Nações Unidas condenam a Coreia do Norte e autorizam, na prática, os Estados Unidos a forçar a retirada da Coreia do Norte. Portanto, os americanos desembarcam sob o comando do general MacArthur, que era, aliás, o governador militar do Japão, fazem um desembarque brilhante por trás das linhas da Coreia do Norte e avançam depois quase até à fronteira chinesa. E quando as tropas americanas, por volta de outubro de 1950, estão perto da fronteira chinesa, são atacados pelas tropas chinesas, quase 1 milhão de chineses. Uhum. E esse 1 milhão de chineses leva a uma retirada precipitada do exército americano. E nesse momento as coisas para os americanos eram complicadas. E o general MacArthur sugere ao presidente Truman que use a bomba atómica na China, quer dizer, para forçar a retirada chinesa. E o presidente Truman achou que não se justificava o uso da bomba atómica contra os chineses, por mais argumentos que o MacArthur usasse, isto é, da importância da vitória, da importância de dar uma lição à China, etc. Mas o presidente Truman achou que não.
Ali não se justificava. Não. Muito bem. Alguns dos nossos leitores enviaram-nos, já várias vezes, perguntas sobre Dom Sebastião e Alcácer-Quibir, que é um tema sempre recorrente e sempre fascinante. A batalha de Alcácer-Quibir, curiosamente, ocorreu a 4 de agosto de 1578, o que significa que acabou de comemorar 442 anos. Ah, 442 anos, enfim, não é um número redondo, a gente pede desculpas aos nossos ouvintes, mas ainda pensámos esperar pelos 500 anos da batalha para falar dela, mas como não temos bem a certeza de que ainda haja programa em 2078... Talvez seja preferível despachar já isso hoje, e vamos então a Alcácer-Quibir e a Dom Sebastião. O ouvinte Ricardo Borges pergunta simplesmente: gostava de saber qual o fascínio por Dom Sebastião e, paralelamente, quão mau foi ele enquanto rei de Portugal. Já o ouvinte Aleixo Terra da Mota é um pouco mais específico, na medida em que considera ser Dom Sebastião o responsável pelo declínio de Portugal, quando Portugal estava no seu auge, e também da sua menorização até hoje. Portanto, as culpas vão até lá. E por isso, o Aleixo argumenta em forma de pergunta, tendo também a responsabilidade histórica pelas nossas desgraças, porque é que os portugueses nutrem uma espécie de carinho ainda hoje pelo desejado, sem verdadeiramente lhe apontarem o dedo? Dom Sebastião merece que lhe apontem o dedo, Rui? Há aqui gente que agarra nele e diz: isto hoje Portugal é assim porque há quase 500 anos.
Provavelmente não, e há aqui uma injustiça contra o rei. Uma injustiça, aliás, que vem da época. Aquilo que eu vou dizer aqui basicamente era: não, Dom Sebastião não é responsável por aquilo que se costuma chamar, como o ouvinte chamou, o declínio de Portugal, mas provavelmente estava a reagir em 1578 a esse declínio e não teve sorte ou não reagiu da melhor maneira.
Certo. O declínio já lá estava, portanto.
O declínio já lá estava e muito do que Dom Sebastião faz é uma tentativa de reagir contra esse, ou pode ser interpretado como uma tentativa de reagir contra esse declínio.
Portanto, o facto de ser apenas um jovenzinho doido não
é chega para explicar. Há muitas perguntas que se podem fazer sobre a Batalha de Alcácer-Quibir e nem tudo é resolvido por dizer que ele era um maluco ou que estava intoxicado pela sua educação religiosa, como também foi costume dizer no século XIX e no século XX. Eu acho que podemos fazer algumas perguntas sobre o que é que era estranho em 1578. Isto é, porquê uma operação militar no norte da África, em 1578, de onde os portugueses tinham começado a retirar no reinado de Dom João III, isto é, no reinado do avô de Dom Sebastião, os portugueses tinham começado a retirar-se do norte da África, a abandonar as praças que tinham conquistado no norte da África no século XV e princípio do século XVI, tinham começado a abandoná-los. Ainda por cima, quando sabemos que a maior parte dos rendimentos do Estado vem do comércio com a Índia, porquê uma operação militar no norte da África? E depois, porque...
E tinham começado a abandonar porque eram muito difíceis de defender e o rendimento que lá vinha não
essa
justificava.
Era a lógica,
não é?
Essa era a lógica. Mas tinham começado a deixar de tratar aquilo como uma área prioritária. E depois, porquê uma operação militar comandada pelo rei em pessoa? Quando nenhum rei português comandara exércitos em pessoa desde o Dom Afonso V. Aliás, precisamente também um século antes. Portanto, havia um século que nenhum rei em Portugal comandava exércitos em pessoa. Aliás, depois do Dom Sebastião, também nunca mais nenhum rei comandou exército.
E não é por cobardia, é mesmo por imprudência.
Não, era pelas consequências graves que poderia haver da morte de um rei numa batalha. Aliás, na Europa tinha-se deixado, houve umas exceções, no século XVII o rei Gustavo Adolfo da Suécia, aliás acabou mal também morreu na batalha, ou o rei Jaime VI, se não estou em erro, da Escócia, também acabou mal, morreu numa batalha. Portanto, as pessoas sabiam que não se podia arriscar o rei. Portanto, o que é que se passou, para uma operação militar no Norte de África e uma operação militar comandada pelo rei? Bem, porquê no Norte de África? Em grande medida porque, ao contrário do que nós hoje olhamos para a expansão marítima no século XVI, sobretudo como uma empresa económica, aliás, associada ao comércio da Índia, quer no tempo de Dom Sebastião, quer no tempo anterior, não era assim que se pensava. Mesmo Dom Manuel, no tempo da viagem de Vasco da Gama, pensou sempre nessa expansão com uma dimensão que nós hoje chamamos religiosa, isto é, de cruzada. O objetivo é ir buscar cristãos, é reconquistar Jerusalém, portanto, reconquistar terras que tinham sido cristãos e que tinham sido ocupadas pelos muçulmanos. O próprio Dom Manuel teve vários planos de passar ao norte da África e de lutar no norte da África.
Estavas a dizer que hoje em dia isso é visto apenas como uma dimensão religiosa. Significa
como
que na
uma dimensão
altura
económica.
Não era só...
Não, como uma dimensão económica. Não, na altura era visto como... Tinha esta outra dimensão estratégica, quer dizer, que era... A cruzada, a reconquista de Jerusalém, que não é apenas a recuperação de uma cidade, mas é a consumação do fim dos tempos, porque está-se à espera que a recuperação de Jerusalém
mas
signifique alguma coisa.
Mas essa reconquista também não é apenas religiosa, no sentido em que ela está ligada ao próprio prestígio de uma coroa.
Exatamente. Os cruzados esperam que, e sobretudo o rei que comandar essa cruzada, está à espera que isso venha a enaltecer a monarquia e dar-lhe glória. Isto é uma grande glória. Os cavaleiros e o rei que participarem nesta cruzada. Era por isso também, não apenas para a salvação da alma, mas também para a glória militar.
Terrestre.
Portanto, havia esta ideia de aumentar, isto é, aquilo que poderia ser visto como uma cruzada e a guerra no Norte de África podia ser visto como uma cruzada. Porquê? Porque era uma continuação da reconquista peninsular, da Península Ibérica. A reconquista tinha sido uma cruzada, tinha sido considerada uma cruzada, e havia planos, desde a Idade Média, na Península Ibérica, para chegar a Jerusalém através do norte da África. Em vez de fazer como os cruzados do norte da Europa, que ou iam pelos Balcãs e depois por o que é hoje a Turquia, para chegarem à Palestina, ou então iam por mar, pelo Mediterrâneo, ou havia na Península Ibérica a ideia de que a conquista do norte da África e do Egito consolidaria uma base a partir da qual se poderia reconquistar a Palestina. Portanto, havia também essa ideia. E havia também a ideia da ameaça turca, isto é, tinha emergido o Império Otomano no século XVI como uma grande potência no Mediterrâneo, e o Império Otomano estava a começar a ter influência no Reino de Marrocos. E havia o risco de, por isso, enfim, corria o rumor de o sultão otomano estar interessado em estabelecer uma base naval em Larache, quer dizer, na costa atlântica, para precisamente interceptar a navegação, quer espanhola, quer portuguesa, com o resto do mundo. Portanto, havia esses riscos e isto podia ser concebido como uma, enfim, como este ato cruzado. Ora bem, isto é importante para perceber
Alcácer-Quibir,
porque durante o reinado de Dom João III, a monarquia portuguesa parecia ter desistido desta glória, que ainda Dom Manuel, o rei Dom Manuel, ainda tinha isto muito presente. O filho de Dom João III não tem. Desiste do norte da África, concentra-se no comércio da Índia. O comércio da Índia não parece, em meados do século XVI, gerar as riquezas que se esperavam. Nos anos 1550, Portugal tem problemas financeiros graves. E uma parte desses problemas financeiros tem a ver também com a maneira como os turcos, depois de conquistarem o Egito, entram também no mar Índico e restabelecem o comércio do Levante, portanto, o comércio das especiarias do Levante através do Mediterrâneo, que faz concorrência ao comércio das especiarias através da Rota do Cabo. Tudo isto coincide com uma política portuguesa que
mas
está...
Mas o que tu estás a dizer é que o Estado português entrou em bancarrota, não é?
E o Estado português depois teve problemas financeiros graves, isto é, de repente olhava-se para a Índia e dizia-se, bem, isto é um grande negócio. Não, não parece ser assim também um negócio tão grande como isso.
E Dom Sebastião herda, então, uma situação económica difícil. É
uma situação económica difícil e mais, uma situação económica difícil e um país que está cada vez mais em sintonia, para pôr por termos simpáticos, ou sujeita ao Império Espanhol. Desde Dom João III, os casamentos dos reis e dos príncipes e dos infantes são com membros da família dos Habsburgos, que são reis de Espanha e imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Isto é, Dom João III casa com uma irmã de Carlos V e depois casa os filhos com os filhos de Carlos V, uma princesa com o futuro Filipe II. O príncipe Dom João, o pai de Dom Sebastião, é casado com a princesa Dona Joana. Portanto, o Dom Sebastião é neto de Carlos V. E quando Dom João III morre, o governo em Portugal passa à rainha Dona Catarina, irmã de Carlos V e tia de Filipe II. E, portanto, a influência dos Habsburgos é enorme. Isto é, basicamente, é Carlos V que governa Portugal. Isto é, não se faz nada em Portugal sem a irmã perguntar ao irmão Carlos V, a rainha de Portugal, que é regente em nome de Dom Sebastião.
Em 1580 começou muito antes de 1578.
Exatamente.
É o que estás a dizer, não é?
E na corte portuguesa houve sempre quem ressentisse esta subordinação à Espanha e a perspectiva de uma união dos dois reinos. E Dom Sebastião, aliás, começa por ser o desejado, precisamente porque do seu nascimento dependia o herdeiro da coroa de não ser o filho de Filipe II, o infante Dom Carlos. Mas reparem, isso já nos anos 50, em 1554, quando nasceu Dom Sebastião, a perspectiva de 1580, isto é, de Filipe II ou do seu filho ser herdeiro da coroa, já lá estava. Aliás, o ressentimento contra a influência castelhana leva à admissão de Dona Catarina, que era regente. Uma das razões, aliás, da contestação de Dona Catarina, é curioso, é ela, em 1562, ter tentado abandonar mais uma praça africana, Mazagão. A rainha tenta abandonar Mazagão, e há, nas cortes de 1562, o povo, digamos, os representantes dos conselhos, contestam esse abandono. E reclamam eles próprios a expansão no norte da África, como aquela que era mais uma expansão que devia ser prioritária em relação à Índia. Portanto, a decisão de Dom Sebastião em 1578, quer dizer, o contexto da decisão é, por um lado, esta resistência a uma política de subordinação a Castela, uma tentativa de dar um novo estatuto à monarquia portuguesa um estatuto de glória através de uma conquista importante no norte da África, que a Europa, que impressionasse a Europa e que ainda por cima fosse contra, de certa maneira, a vontade de Filipe II, que não está nada entusiasmado com o sobrinho, com a campanha do sobrinho no norte da África, até porque Filipe II tem boas relações com o novo sultão, o novo rei de Marrocos, e portanto na prática Dom Sebastião está quase, digamos que, a atacar um aliado da Espanha. E portanto há esta dimensão, e depois há também a dimensão da oportunidade. Isto é, no norte da África tinha havido uma divisão da família real marroquina e que cria uma oportunidade para Dom Sebastião poder, isto é, para Portugal poder entrar no norte da África, a apoiar um dos lados da guerra civil e, portanto, a ter uma parte da população e dos muçulmanos do seu lado contra os outros. Portanto, tratava-se de tirar, por um lado, Portugal do estatuto de uma simples dependência da Espanha aos olhos europeus e por outro lado, dar a Dom Sebastião este estatuto de um grande comandante militar. Lembre-se que o último monarca europeu a comandar tropas e a ir à África fora precisamente o imperador Carlos V, o avô de Dom Sebastião. Portanto, Dom Sebastião vai provar aos outros reis da Europa que ele comanda tropas e pode ir à África. Portanto,
o próprio casamento de Dom Sebastião foi adiado, certo?
Os casamentos, há uma altura... Isso era outra coisa que dizia, bem, ele era um maluquinho, não queria casar, estava obcecado só com a guerra. Não, os casamentos de Dom Sebastião são todos casamentos em que interfere Filipe II constantemente, escolhendo-lhe noivas, tirando-lhe noivas, uma vez diz é esta e depois já não é esta, isto é, tratando, humilhando Dom Sebastião constantemente, e a razão pela qual Dom Sebastião provavelmente não tinha casado em 1578 era para evitar casar por vontade do tio, e também não, a vontade das cortes era que Dom Sebastião casasse com uma princesa francesa, que eram os inimigos da Espanha. Isto dá a ideia do ambiente em Portugal anti-Castela, anti-espanhol. Mas, portanto, Alcácer Quibir terá parecido uma jogada, ao princípio até pouco arriscada, devido à divisão dos marroquinos, mas com um grande retorno diplomático. Portanto, Portugal poderia aparecer outra vez na Europa como um reino importante, com uma política no norte da África e no Mediterrâneo, e não apenas um reino com um comércio até mais ou menos decadente ou não muito próspero na Índia. E podia aparecer como também a defender o Atlântico Europeu contra a entrada dos turcos. Nós sabemos hoje que, afinal, o rei de Marrocos, por acaso, até já não estava interessado também em que os turcos entrassem em Marrocos. E por isso é que se tinha aliados, já estava próximo do rei de Espanha. Mas em 1578 isso não era claro, e portanto não é claro que para o Dom Sebastião fosse isso. Portanto, tudo isto faz com que este projeto em Portugal não fosse apenas uma doidice do Dom Sebastião, uma mania do rei, mas fosse, por um lado, apoiado no país, muito apoiado no país, em Portugal, em 1578, e fosse muito oposto pelo Filipe II. Isto é, o Filipe II não estava nada interessado em ver o sobrinho. Por um lado, o Filipe II achava que provavelmente o sobrinho não tinha meios para uma aventura no norte da África. Por outro lado, não estava nada interessado em que ele fosse para lá arranjar vitórias. Posto tudo isto, o que nós podemos dizer é que Dom Sebastião estava, de certa maneira, a remar contra a corrente daquilo que nós hoje chamamos de decadência. É verdade, falhou. E quando falhou, tornou as coisas ainda piores, mas a ideia era reagir. Quer dizer,
isso é possível, então, que as pessoas da altura olhassem para aquela campanha como um gesto de coragem e não de loucura, não é?
De coragem e de política,
para a afirmação de Portugal.
E de grande política, isto é, da afirmação do país, de defesa daquilo que era o Atlântico, que era fundamental para as relações com o Brasil e para com a Índia. Isto é, imagina-se uma esquadra turca ali em Larache, na costa atlântica marroquina, a interromper o comércio com a Índia, a interromper o comércio com o Brasil e a atacar os Açores e a Madeira. Portanto, a expedição de Alcácer Quibir pode parecer tudo isto.
Mas colocado tanto empenho nessa expedição e tendo em conta que ela era dirigida pelo rei, o que é que falhou?
O que é que falhou? Quer dizer, o que é que se passou no norte da África depois, em julho e agosto de 1578? Quer dizer, não sabemos bem. Quer dizer, nós temos muitos relatos Muitos dos relatos são hostis ao rei, porque é de gente fidalgos que depois ficaram presos e não gostaram da maneira como o rei se tinha comportado, ou tinham razões de ressentimentos e de despeito com o rei. O que nós sabemos nós sabemos duas coisas. Por um lado, parece estranha, por vezes, a movimentação das tropas do exército do rei no terreno, quando desembarca e depois anda por ali de um lado para o outro. Aquilo pode parecer estranho, mas nós temos de perceber que aquilo era uma intervenção política também e, portanto, estava no meio de rumores. Eles estavam à espera sempre que viesse mais marroquinos juntar-se-lhes a eles, uma vez que eles tinham o legítimo soberano de Marrocos, estava com o Dom Sebastião, porque tinha sido afastado do trono por um membro da família. Portanto, eles deviam se movimentar à espera que outra gente se lhes juntasse ou não se juntasse. Por outro lado, as batalhas são sempre incertas. E quando, a 4 de agosto de 1578, é decidido dar batalha, os números do exército de Dom Sebastião são muito inferiores aos números do exército que o rei de Marrocos conseguiu juntar. Pensamos que podem ser de entre 15 mil, talvez, há quem diga 20 mil, mas 15 mil combatentes do exército de Dom Sebastião contra 50 ou 60 mil marroquinos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que era essencial para o exército de Dom Sebastião ter mantido a disciplina. Ainda por cima é um exército sobretudo de infantaria com pouca cavalaria, enquanto o exército marroquino é sobretudo um exército de cavalaria. E, portanto, era essencial para o exército de Dom Sebastião ter mantido a disciplina. E o que acontece, e isso não é claro, é que o exército de Dom Sebastião não mantém a disciplina, desordena-se, quer dizer, isto entra num estado caótico. E o exército marroquino também fica num estado caótico também, só que no meio do caos os números prevalecem. Se o exército tivesse mantido a sua disciplina, talvez tivesse conseguido oferecer uma frente de combate ao exército marroquino suficientemente estreita para que os números do exército marroquino não se impusessem. Isto é, o exército marroquino seria obrigado a atacar numa frente mais curta, mas ao dispersar-se também, envolveu-se com o exército marroquino e, portanto, o exército marroquino tem acaba por ter vantagem. Agora, o último mistério da Alcácer Quibir é porque é que Dom Sebastião não se deixou capturar. Há uma testemunha que diz que os marroquinos estavam tão quase tão interessados como os portugueses em manter o rei vivo, isto é, apanhar o rei vivo. Porque era um refém fantástico, teria um resgate enorme, quer dizer, etc. Ora bem, o rei não quer deixar-se capturar. Esse é que é o ponto. Quer dizer, o rei tem consciência disso e há uma conversa que é reportada, não sabemos se verídica ou não, quando no fim da batalha alguém lhe recomenda que ele se entregue e que o rei terá dito, e agora vou só adaptar a expressão para se perceber melhor aqui na rádio, ele diz, Dom Sebastião teria dito, a liberdade do rei perde-se com a vida. Isto é, o rei é livre e só deixa de ser livre quando está morto, quer dizer, não se entrega. Eu creio que ele imagina que a sua captura pusesse em causa tudo aquilo que ele pretendia com a jornada da África. Porquê? Porque muito provavelmente seria Filipe II a resgatá-lo e, portanto, ele ficaria completamente nas mãos de Filipe II. Depois, é verdade também que a sua morte, depois, provavelmente, enfim, não há... há vários testemunhos... Poderá dar-se o caso de ter sido talvez acidental, isto é, ele ter sido capturado.
Olha, Rui, mas vamos... Fica essa história para um outro programa. Nós já atingimos o limite do nosso tempo. Muito obrigado e até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.